Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Oi, oi. Tudo bem? Tudo na bênção? Tá frio aqui. Tava em Vitória até começo da tarde. Bastante quente. Tô vendo avião de Cruzinho e Bermuda, chega em São Paulo. Casaco e gelo. Esse aqui não tá bom, não. Esse aqui, pra mim tá bom, aqui pra vocês eu não sei. Tá saindo aí? Muito bem. Glória a Deus. Como foi informado, acho que... Vocês recebem o WhatsApp aí de comunicação da igreja? Quem não recebe tem que se cadastrar, né? Esse WhatsApp é só para comunicação da igreja. Então vai mandar as mensagens, os avisos de encontros, reuniões. Não é comunicação... Você não escreve nada, você só recebe. Então você se cadastra lá, tudo que for de informação que a igreja quer enviar para você, pode receber diretamente. Então, o Fernando mandou essa semana aí o tema desta nossa pregação aqui de dois domingos, de hoje e domingo que vem. Está escrito lá, né? Os sete passos. Sete passos. Você deve ter participado já de muitas reuniões em que tem esse tipo de coisa, né? Três pontos, sete passos, cinco estratégias. As pessoas gostam de números, porque você guarda. Americano, então, adora isso, né? Os três Cs. Então, você memoriza as coisas de acordo com um critério que não é necessariamente bíblico, porque por que não oito passos? Por que não quatro passos? Mas é sempre estabelece um número, né? E eu comecei a pensar sobre aquilo que você precisa para ser bem-sucedido na vida. Aquilo que você precisa para poder ter sucesso. Aquilo que você precisa para encontrar a sua vocação, o seu destino, para entender o seu propósito, que deveria ser a coisa mais importante que você está buscando. Para que estamos aqui? Eu estive em Vitória para falar num evento sobre empreendedores do reino, empreendedores cristãos, e eles todo ano me chamam lá para falar, e assim, a expectativa deles é, o que você vai dizer agora para nós de novo? Né? Então, gosto muito do pessoal, mas são gentis. Mas estão sempre assim, me diga o que nós vamos fazer. Eu venho todo ano aqui com a expectativa de te ouvir para saber que rumo eu vou tomar. E essa vez me capricharam, né? Tive que falar quatro vezes nas reuniões, desde conjuntura econômica até sobre como focar o seu negócio. As pessoas precisam de alguém que diga a elas como fazer, que ilumine o caminho, que mostre a direção, que dê um aconselhamento. Isso não está errado não, isso está certo. Mas eu fiquei pensando aqui, nós aqui, né? Eu estou todo domingo aqui, pregando pelo menos uma ou duas vezes por mês. O que nós aproveitamos de tudo isso? Né? Como é que isso afeta a sua vida? Qual que é a sua expectativa de vir aqui, assistir uma mensagem e falar, isto vai mudar a minha história. Esta palavra é um pedaço da vontade de Deus para aquilo que vai acontecer comigo agora. Qual que é a sua expectativa de ouvir a voz de Deus através do púlpito aqui da sua igreja local? Né? Então, eu dei o nome Sete Passos, aí o Fernando perguntou, sete passos do quê? Eu falei, não sei. Vou perguntar para o pessoal. Né? Vamos ver se isso aqui funciona. Aqui não funciona, né? Não, não está. Os sete passos para estar sete passos à frente. Seria um bom numa boa campanha, né? Pelo menos é lógico, né? Dê sete passos para estar sete passos para frente. Nunca vai falhar. Ou então você pode colocar sete passos para subir uma escada de sete degraus. Pode até espiritualizar a escada, né? Quantos degraus tinha a escada de Jacó? Hein? Você pode então fazer uma coisa que não tem nada a ver, mas eu estava pensando, sete passos do quê? Ó? Os sete passos para aprender a dançar axé. Culto espiritual. Você vem para a igreja, vai aprender a dançar axé. Eu não sei dançar axé, não sei dançar nada, mas o axé deve ser tão básico que nem 7 passos precisa. Acho que só com 2 você já consegue fazer tudo o que precisa ali naquela porcaria lá. As pessoas, elas gostam dessa estruturação. Agora, o que você realmente precisa ouvir de passos para Deus, ou passos para com Deus, para entender o que Ele quer de você e o que você deve fazer? Então, o que eu entendo aqui é que o homem, o ser humano, ele está sempre buscando alguma coisa para poder resolver o seu problema. Ao longo da história, você já ouviu falar do elixir da juventude? Elixir não é uma palavra que nem, nem moderna, né? Coisa do nosso avô, né? Esse xarope, né? O elixir da juventude. Algo que durante séculos as pessoas procuraram. Os espanhóis achavam que nas grandes navegações iam descobrir a fonte da eterna juventude. Os gregos achavam que tinha lá uma comida, a ambrosia, ou uma fruta, o pomo do jardim das Hespérides, e que a pessoa ia ficar eternamente jovem, que nunca ia morrer, que ia encontrar a maneira de ser imortal. E lendas se formaram em cima disso. Hoje você passa na Praça da Sé e tem uns caras lá vendendo elixir da juventude também. Extrato de cobra. Mistura um monte de coisa diferente, fala isso aqui é tiro e queda. Às vezes eles estão falando a verdade, né? Você não levanta nunca mais. Então, o homem está sempre em busca de algo como uma maneira rápida, instantânea, mágica, de conseguir juventude. Ou então outra coisa que durante séculos as pessoas procuraram, estudaram. Eu ouvi falar da pedra filosofal. Pedra filosofal. Lápis filosofai. Seria um elemento químico, uma pedra que transformaria tudo em ouro, chumbo em ouro. Então você ficaria riquíssimo, porque quem tem aquela pedra podia transformar as coisas em ouro. E alguns diziam também que ela também produzia eterna juventude. Alquimia. Tem nada a ver com eleição. Alquimia era a maneira de você misturar elementos químicos, aliás, a química veio da alquimia, né, até a raiz da palavra, para conseguir feitos maravilhosos. E séculos de escritos, de lendas, de pesquisas, que alguém tinha a pedra filosofal. Tinha lá um italiano que tinha descoberto isso. E aí então, quando ele morreu, foram todos na casa dele para descobrir cadê a pedra filosofal. E foram na tumba dele e estava lá escrito, Elvis não morreu. É outra lenda urbana. Apareceu lá a tumba dele, não tinha ele, tinha só as roupas. Porque, teoricamente, ele também tinha conseguido a fonte da eterna juventude. Se chegar mais próximo aqui, nos filmes de Hollywood, você tem a pílula do conhecimento. Você toma aquele negocinho, fica esperto, fica inteligente, conhece todas as coisas, multiplica sua capacidade de aprendizado, decora tudo de uma vez só, e aí fica rico. Então você vê que desde gregos, romanos, passando pela Idade Média e chegando aí nos filmes de Hollywood, o homem busca uma maneira fácil de alcançar o quê? Alcançar saúde, alcançar riqueza, alcançar poder. Muda o envoltório, muda o invólucro, muda as coisas que as pessoas falam, mas no fundo é a mesmíssima coisa. Nós queremos saúde, riqueza e poder. E vamos pagar caríssimo para uma consultoria, para ouvir uma palestra, para atender um guru, para fazer uma viagem, para receber uma iluminação, ou para doar alguma coisa para uma obra que faça com que eu ganhe isto: saúde, riqueza, poder. Porque é o que nós precisamos. Estamos bem fisicamente, não temos falta de nada em nossa volta e temos conhecimento, autoridade, força para poder mandar. Época de eleição, tenha certeza, tem um monte de candidato fazendo de tudo para ir atrás disso. E nesta hora, vai acender vela para tudo quanto é santo. Vai fazer qualquer mandinga ou superstição que digam. Vai receber passe, bênção, oração ou qualquer outra coisa mais esotérica de quem aparecer. Quem está lá com seu dinheiro na mão está com medo do que vai acontecer. O que será do Brasil? Vamos embora? Vamos mudar de país? Tinha um jovem lá, aliás, três jovens iam me procurar. Estamos saindo do Brasil. Para onde você vai? Ah, eu vou para a Inglaterra. E o que você vai fazer lá? Não sei. Não sabe? Você faz aqui, ah, tem uma empresa aqui, tá, mas está muito ruim, cansei do país, cansei. Mas ele vai abrir mão do que ele tem aqui, que ele acha que está ruim, para uma coisa que ele não sabe. Mas está disposto a pagar o preço. E quem tem dinheiro? Está com medo de perder. Que mude. Revista Veja, né? Bolsonaro está subindo nas pesquisas e as pessoas estão com medo. O que ele vai fazer, hein? Aí vai começar um monte de boato. Vai comer criancinhas. Vai... Não, quem come criancinhas é o candidato à esquerda, né? É, vai sequestrar o dinheiro. O que será que vai acontecer? Nós estamos diante de definições. E você, como cristão, participa desse momento, cívico inclusive, né? É muito importante a votação, a eleição. Mas participa também do seu ponto de vista espiritual. Agora, o que você acha melhor? Receber o peixe? Ou? O que você acha melhor? Melhor aprender a pescar. Por quê? Porque aí você consegue pescar toda vez, você vai viver sempre bem, porque você aprendeu a fazer, não precisa de ninguém, ótimo. Se a gente se reunir aqui na reunião e falar, o que vocês querem? Receber um peixe ou aprender a pescar? Vou mudar aqui o envoltório. O que vocês querem? Ganhar R$1.000, grátis, ou aprender uma técnica de trabalho, investimento e aplicação que vai te render R$1.000? Seja sincero consigo mesmo. A resposta sempre certa é melhor aprender a pescar do que receber o peixe. Mas, enquanto estou aprendendo a pescar, eu vou comer o quê, hein? Como é que eu sobrevivo? E se demorar muito essa lição? É óbvio que é bom, mas eu quero receber o peixe e aprender a pescar. Preciso dos dois. E olha, se você pensou assim, você não está errado, não, olha. Leia esse texto aqui, ó. Tiago 2, 15 e 16. Liguem suas Bíblias. Tiago 2, 15 e 16. Ele está falando dessa tensão entre fé e obras, né? Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquintai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? E ele termina, assim também a fé, se não tiver obras é morta. O que está dizendo aqui? Que na hora que está com fome, não adianta o cara que você dá uma receita de bolo. olha, tem aqui como fazer um churrasco. Técnicas para flambar. Você quer comer, você não quer receita. Na hora que está com frio, não adianta falar, olha, tem aqui um emprego, que daqui a um mês você vai poder comprar alguma coisa. A necessidade é imediata. Então nós temos o condão de falar do futuro, mas nós vivemos no presente. Nós precisamos entender como é que a gente faz o hoje. E o hoje é o agora. Então, não fique assim triste se você acha que é melhor pegar o peixe, porque a própria Bíblia fala que isso também é importante. E foi isso que eu estava pensando quando comecei a pensar nessa mensagem aqui. Se você olhar a história da igreja, a história da Bíblia mesmo, é a história da eternidade. Deus ensinando eternidade. Você é eterno. Eu já falei isso várias vezes aqui, mas faz tempo que eu não falo, né? Eternidade. Eternidade é um conceito. Imagine uma reta. Reta já é um conceito também matemático abstrato, né? Reta. Uma reta é um negócio que não tem nem começo nem fim. Então ela vem de lá, vai passando por aqui e vai para lá. Ela não termina na parede. Ela passa a parede, passa o vizinho, passa lá os galpões da logística, passa lá o McDonald's, passa a Politécnica, passa o Parque dos Príncipes, atravessa a Raposo Tavares. Ela é infinita. E para cá também. Ela vai para Marginal Pinheiros, cruza o Vila Lobos, passa pela Dona Deola, desce o Alto da Lapa, cruza a Marginal Tietê, passa no Esplendor, vai embora. Então, menos infinito, mais infinito. Isso é eternidade. Dessa eternidade, você tem um segmento de reta, que é esse pedacinho aqui. Então você pega um pedacinho dela. Esse pedacinho tem começo e fim. Esse pedacinho é a sua vida. Aqui estão os seus 80 anos, 70 anos, 50 anos. Ou então você precisa ver muito, 110 anos. E nesse pedaço de vida, você está aprendendo coisas, você está entendendo coisas. Você está se relacionando. Quando você vê um nenê, uma criança, né? Hoje nós estávamos saindo do aeroporto e uma mulher lá queria que a Leni fosse orar. Então foi um casal ali com... Ela falou, mas quem é você? Ah, eu sou o tia-avó do líder lá. Estava esperando que vinha uma tia-avó, né? Uma senhora. Era uma jovem, porque ela... As coisas de que nasceu quando o sobrinho já era grande... Na mesma idade, tinha jovem com dois filhos, um de colo. Ela foi lá orar e eu fiquei com o pai e a criança ali. E o nenezinho ficou, tá me olhando assim, né? Aí babava. Aí mordia a nuca do pai. Aí não morde, não morde. Ele tinha já um dentinho saindo, né? Então, não tá entendendo nada. Mas tá olhando, balançando a cabeça... Aí você leva pra ele e dá uma risada. Crianças são assim, né? Elas vêm pra você e dão uma risada. Será que eles estão rindo da tua cara? Eles estão entendendo o que está acontecendo? Eles têm discernimento da situação? Eles sabem para que eles existem? Não sabe nada disso. Ele sabe quando está com fome, sabe quando está com frio, sabe quando está sozinho. E depois de alguns meses de vida, sabe que se chorar, alguém vai pegar ele e tirar aquela situação deitada em que ele está, é aquela situação vertical. E aí então ele já começa a falar, prefiro lá do que aqui. Então ele já começa a berrar, porque ele quer que você pegue no colo. Aí você põe no chão e chora. Então ele vai aprendendo. Vai aprendendo coisas sem noção de eternidade. Mas vai aprendendo o que é bom para ele no primeiro momento. O nenê troca o imediato pelo futuro sempre. Então, o seu natural o seu automático é não pensar eterno, pensar presente. O que é bom para o presente, eu quero. O que não é bom para o presente, eu não quero. Ah, você prefere ter o peixe ou ensinar a pescar? Eu não sei o que é ensinar a pescar, mas eu quero peixe. Você prefere um hoje ou 100 amanhã? Eu prefiro um hoje, porque eu não sei o que é amanhã. Você prefere a minha presença agora, por um minuto, ou a minha presença daqui a uma hora, pelo resto do dia? Nenhuma das anteriores, não. Eu prefiro agora, porque eu não sei o futuro. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, então eu vou viver o presente. Isso é quem não pensa. Mas na hora em que a criança começa a crescer, ela começa a entender. Então aquela clássica frase do papai que vai embora e o filho chora, porque ele não quer que o pai saia do campo de visão. E quando ele sai do campo de visão, é como se tivesse morrido, é como se tivesse desaparecido, é como se não existisse mais. Então é a dor da perda. Aí você vai raciocinar com ele. Não, eu não vou embora, eu só estou ali na cozinha. Não. Ele vai junto com você. Eu não sei como os animais pensam. Talvez alguma coisa parecida, né? Tem um cachorro lá em casa, que onde eu vou ele vai atrás. Se eu subir 5 vezes a escada, ele sobe 5 vezes a escada. É uma sombra. E às vezes eu tento raciocinar com ele. Eu subi a escada, vou dormir, falei, esqueci de desligar o pressurizador. Então eu vou descer a escada de novo para desligar o negócio. Falei, Ralf, fica aí que eu já volto, fica aí. Fica aí que eu daqui a pouco. Aí ele olha a cara de aham. Aí desce a escada e tu. Meu, eu estou querendo resolver o seu problema, estou querendo que você... Fique à vontade, não vai demorar. Você não precisa se cansar. Não, tem um gênio lá dentro que fala assim, se eu não seguir esse cara, eu não estou cumprindo a minha missão na vida. O Deus dos cachorros vai me punir. Então eu vou até que a morte nos separe. É uma fidelidade canina. Então ele vai atrás. Aí eu subo, ele sobe. Aí eu viro a esquerda e quando ele me perde, ele fica desesperado. Fica procurando, ele ouve a voz, não sabe aonde. Então nós, às vezes, temos uma relação com o futuro desse tipo. A criança não sabe. Não, pai, eu não quero que você vá embora, fica comigo. Mas eu vou ganhar dinheiro, não quero dinheiro. Mentira. Mas vai trazer comida, eu não quero comer, eu quero você, quero você, quero você. Parece o pessoal da música aqui. Eu te quero, ó Deus, eu te quero, ó Deus, eu te quero, ó Deus. Então fica aí que eu já volto. Não, não sai não. Tua presença... É uma fase da nossa vida. E nós começamos a aprender que quando estamos longe, Deus não está longe. Quando não enxergamos, Deus está perto também. Mas que nós entendemos o que é eternidade. E a eternidade é não ter medo de que vai acabar. Porque nunca vai acabar. É eterno. Mas tem que ser numa situação boa, né? Eternamente no inferno. É eterno também. Eternamente com Deus. Então o que eu tenho que fazer para estar vigiando nesse segmento de reta de 80 anos, para que eu fique eternamente com Deus? Você tem que ter a sua lâmpada acesa. Você tem que estar lá esperando o Deus voltar. Ele disse que ia embora e ia voltar logo. E o pessoal ficou que nem criança olhando. Bom, se ele vai voltar logo, então vamos esperar um pouquinho, né? Aí passa um tempo, os discípulos vão da montanha, Jesus subiu, as nuvens, ele vai voltar, porque tudo que sobe, desce. Aí passou um tempinho, desceu um anjo. Bom, meus amigos, circulando. O que ele falou para vocês? Ah, ele falou para esperar em Jerusalém. Então, amigo, aqui é Jerusalém? Não, então, show, vai para Jerusalém. E nós aprendemos desde então como igreja a esperar em Deus, a obedecer o que Ele fala, a ter o Espírito Santo, o momento da volta dEle, que pode ser em qualquer momento, mas já vão 2000 anos dessa história. Entender e conhecer o que é a eternidade. Eu não sei se eu me fiz compreender com vocês aqui, mas o que eu quero dizer é, a coisa mais importante para você não é esse primeiro momento. E não troque algo que está nesses 80 anos por aquilo que está pela eternidade. Porque se Deus chegar e você estiver preparado, travou. Você está pela eternidade com Cristo. Vale a pena aprender, trocar a leve e momentânea tribulação pela glória que há de ser revelada. Aprender a sofrer primeiro para usufruir depois. Porque essa é uma lição de Deus em toda a história. Você quer comprar alguma coisa, você não tem dinheiro. O que, que o homem fala? Compre sem dinheiro. Você põe lá o seu cartão de plástico, leva a sua mercadoria e aparentemente nada aconteceu. Mas claro que aconteceu. Começou um movimento de juro composto que vai cair na tua fatura. Aí você vai descobrir que realmente eles me esqueceram. Agora, se você quer comprar algo e resolve não comprar agora porque você não tem dinheiro, mas guardar até ter o dinheiro, então você vai sofrer o tempo de acumular o capital até poder pagar à vista. É uma leve e momentânea tribulação que não dá para se comparar com a glória de não pagar o cartão. Você poupa para poder ter mais. É, pastor, isso não está na Bíblia. Claro que está na Bíblia. Se o grão de trigo não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, frutifica. Se você abrir mão da semente e não comer a semente, você vai passar fome agora. Mas você joga fora aquela semente, deita na terra, e a terra vai multiplicar. E daqui a algum tempo você vai ter 100 vezes mais. Semear, colher. Esperar. Toda a história da humanidade é o Deus eterno ensinando o homem a esperar. Porque é o que ele faz. Na longanimidade de Deus, ele espera que você entenda alguma coisa. Ele está esperando. E a capacidade de Deus esperar, ele chama tempo. O tempo é a capacidade de Deus colocar pause na história. Ele está esperando, não está acontecendo. Quando apertar play, cuidado. O que, que você vai estar? Preparou? Deu para entender isso? Bom, então, alguns versículos que estão aqui nessas frases. Deus ensina para você a eternidade, enquanto nós estamos pausados no tempo. E o que eu estou dizendo para você, um pouco filosoficamente, é que o tempo que passa é a pausa da eternidade de Deus. As coisas pararam de acontecer no céu e estão acontecendo na terra. O céu está em suspense. O céu está esperando. A criação está aguardando que o tempo resolva a sua decisão do que vai acontecer quando acabar essa pausa. O que nós aprendemos então no tempo pela eternidade? Três coisas que coloquei aqui. Primeiro, que a verdade libertadora vem pelo conhecimento. Você conhece essa frase? A verdade que realmente liberta, ela vem pelo conhecimento. A verdade que liberta não vem por uma ação externa. Não vem de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. uma libertação é de fora para dentro. Então está endemoniado e vai ser libertado. Então oram por ele, invocam, declaram, um poder externo atua em você e você é libertado. Mas a liberdade, ela não vem assim. Porque na hora que você é libertado, você se aprisiona novamente. Eu já contei essa história aqui, que me marcou bastante. Quando eu estava lá na Vila Mariana, no tempo que tinha uma lojinha lá, que era uma porta de vidro, onde hoje é uma parede lá. E uma pessoa entrou ali, não era um culto, não era nada, era um dia da semana à noite. E a pessoa entrou e ficou endemoniada ali dentro daquele salãozinho. Mas endemoniada legal. Aqueles... E tava só eu. E ela partiu para cima de mim. Naquele tempo eu sabia já quem Deus era e quem Deus não era. Eu já sabia o que é a diferença entre epilepsia e endemoniado. Falei, esse cara está endemoniado. E aí começou a uivar, grunhir, babar e me ameaçar, injetar os olhos. Falei, amigo, eu não tenho medo de cara feia, não. Você vai agora, em nome de Jesus, vai sair daí. Aí começou uma batalha. E quando ele não podia me tocar, ela começava a se arranhar assim. Se machucar. Depois ela começou a bater a cabeça na parede. Eu tinha que segurar para ela não se automutilar. Foi uma batalha aquilo lá. Eu não sei quanto tempo, mas tipo assim, meia hora. Que é uma eternidade você pensar numa situação dessa. Foi uma guerra. Não respondia, não falava quem era, não falava nada. Quem esse cara caiu aqui no meio do nada? Depois de muita briga, diminuiu, falei, seu nome, ele parou de grunhir, e falou, agora você vai orar comigo aqui, ele falou o nome dele, começou a orar, e acordou, pum. Aí voltou normal, uma pessoa normal. Onde é que eu estou? Você está numa igreja. Uma igreja? O que eu estou fazendo aqui? Falei, isso é eu que te pergunto. O que você está fazendo aqui, meu? Não posso ficar aqui. Amiga, é bom você ficar aqui, viu? Melhor você ficar aqui. Todo machucado, todo dolorido. Você tem consciência do que você fez? Não. Desculpe, eu preciso ir embora. Eu falei, olha, não sei quem é você, eu sei que você está numa igreja, você está aqui, baixou o espírito aí, você está endemoniado, e eu tive que te orar aqui, repreender. Agora você precisa fazer uma oração de libertação. Porque não adianta eu orar por você. Você tem agora que colocar o Espírito Santo, Jesus. Falei assim, cara. Ah, muito obrigado. Não quero. Mas, meu amigo, você entende a situação? Ah, obrigado, não quero. Então, assim, totalmente educado, gentil, né? Assim, pedindo por favor. Posso ir embora? Você tem noção de que você não pode ficar assim? Olha, eu não posso. Eu tenho já um pacto com o diabo. Eu não posso. Eu entendo. Você tem um pacto com o diabo? É. Então, por favor, me deixe embora. Eu vou te fazer uma pergunta. Esse seu pacto com o diabo, você está com medo dele? Ele entrou aqui, fez a maior sarapatel aqui e foi embora. Quem que tem mais poder? Não, eu entendo o que você está falando. Deus tem poder, ok, mas... eu não posso. E eu argumentei, o cara falou, não quero. Tá bom. Então eu falei, por sua conta e risco. Ele agradeceu, aí ele saiu. Quando ele pisou na calçada, ele fez assim. Aí ele olhou para mim assim, e deu um sorriso, e não era mais ele. E eu vi o olhar. Então, o que eu aprendi, já sabia, que o diabo não pode com você. Se ele cair no teu colo lá esbravejando, você vai ficar quieto aí, vai sair daí, para com isso, e ponto. Deus é maior. Agora, se a pessoa não quer, libertação não é liberdade. Liberdade é de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então é João 8,32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, como é que a verdade liberta? Pelo conhecimento. Você tem que conhecer, não é encontrareis com a verdade, topareis com a verdade, batereis de cara com ela e ela te libertará. Você tem que conhecer a verdade. Então, estudar, aprender, andar junto, conhecer a verdade, para a verdade te libertar. O segundo que Deus ensina a eternidade é através da mudança no entendimento. Mudança no entendimento. Que é esse texto que eu gosto também muito, que fala: transformai-vos pela renovação do vosso. Então, como é que você muda, transforma? Pelo entendimento. Não adianta você vir aqui, assistir um culto que emocione bastante e que te deixe sem resposta para o que está acontecendo, que você chore e você fala: agora minha vida mudou. Não. Agora você entendeu que ela pode mudar. Mas ela só vai mudar quando o seu entendimento mudar. E Romanos 1 fala que esse é o vosso culto racional. Ou seja, se não afetou a sua mente, não afetou a sua vida. Ela é um momento. Depois aquilo passa. E é por isso que não adianta achar que um milagre a mais vai resolver o problema. O milagre, ele é importantíssimo. A operação de maravilhas, a revelação, isso é fundamental para trazer fé. Se o indouto ou incrédulo estiverem na igreja e forem receber a profecia, eles vão dizer: Deus está nesse lugar. Então eles vão abrir o coração para dizer: eu creio. E é quando ele diz eu creio que começa um processo de renovação do entendimento. Agora, se a mente dele não mudar, não adianta. Esse foi o argumento do rico para com Deus. Falou: Deus, eu estou aqui no inferno. Deixa eu voltar para avisar a minha família. Porque se eles virem um morto ressuscitar, eles vão acreditar. Bom, esse é o milagre. Imagina todo mundo lá no velório, o morto lá. De repente ele fala: acho que ele mexeu. Aí ele levanta, senta, fala: pessoal, tem uma palavra para dizer. Será que as pessoas vão ficar para ouvir? Sai todo mundo correndo. Vai correr notícia: o morto ressuscitou. Ele vai começar a falar: olha, eu fui no céu, olhei lá, é assim, assado, assim, não faça isso, não faça aquilo. Vai dar jornal, vai dar YouTube, vai dar gravação. Mas sabe o que vai acontecer? Nada. Porque Deus falou para Lázaro, falou: olha, eles têm Moisés e os profetas. Suficiente. Não é um morto nascendo de novo que vai resolver esse problema. Na nossa concepção, um milagre resolve o problema. Não. O que resolve o problema é entendimento. Para você ter entendimento, milagres acontecem. Jesus falou isso, mas ele não deixou de fazer nenhum milagre. Eu sempre disse: se eu fosse Jesus, vinham lá os 10 leprosos e falavam: Senhor, nos cura, nos cura. Eu falei: não, vocês 9 não vão curar coisa nenhuma, vou curar só você, que você é sincero de coração, está curado. O resto vai para o inferno. Jesus não fez isso. Ele curou os 10 sabendo que um ia voltar. Ainda perguntou: cadê os outros? Você não deixa de fazer um milagre, você não deixa de orar pela pessoa, você não deixa de operar a maravilha, porque a pessoa não vai entender. Porque a maioria não vai. Anos atrás teve um jovem aí que veio na nossa igreja, lá na Alvarenga, todo enrolado na vida, batia na mulher, na namorada, não sei nem o que era, mulher, namorada, que era. Cara, meu, aquele cara merecia uma surra. Aí quando você apertava ele, ele falava assim, não, mas Deus está comigo. Falei, por que, que você acha que Deus está com você? Ah, porque ele me deu um dente de ouro. Eu tenho que conversar com o Nelson para ver se esse dente é de ouro mesmo, né? Então ele achou que aconteceu um milagre na boca dele e que, portanto, ele podia bater na mulher. Porque Deus está comigo. Então as pessoas acham que porque alguma coisa Deus te usa, você está ok em tudo que você faz. Falta entendimento. Essa nação perece por falta de entendimento. Então, Deus ensina a eternidade na mudança do seu entendimento. Porque quando você entender, que você vai realmente mudar comportamento. Ninguém perdoa alguém porque sentiu no coração. Porque quando a dor, quando a mágoa, quando a ira é muito grande, não tem. Só Jesus. Agora, quando você vê alguém se vergando ao entendimento de Deus e fazendo uma coisa que ele nunca faria na carne, eu falo, esse cara se converteu. Quando ele vem dar o dinheiro aqui, porque Deus é Deus, e não porque ele quer investir na poupança celestial, aí caiu o entendimento. Quando ele fala para o irmão, eu amo você, apesar de tudo que o irmão fez ou não fez, deixou de fazer na vida dele, isso é entendimento. Quando você toma as decisões difíceis de abrir mão, porque é o certo diante de Deus, é a mudança no entendimento. Isso é eternidade. E a última frase que eu quero colocar aqui, Deus ensina a eternidade, a perfeição pela repetição. Perfeição pela repetição. Quer dizer, tanto fazer, você vai melhorando? É, você vai se aperfeiçoando. Mas o que esse texto que está por trás aqui fala é o seguinte, que Jesus olha para você e te vê perfeito. Só que você não é perfeito. Claro que não é. E aí você vem para a igreja. Então você se acha perfeito porque está na igreja. Aí o seu vizinho fala, esse cara é crente, mas eu vejo ele berrando com os filhos, batendo na mulher, eu sei o que ele faz e tal. Então, os seus podres estão aí. Aí a pessoa fala, eu não vou naquela igreja, só tem hipócrita. As pessoas falam, mas não fazem. Então muita gente vê a humanidade da igreja. E a igreja humana, ela não é perfeita. Não é. Mas quando você vai lá na Bíblia, está escrito assim, que a igreja é a noiva de Cristo. E que ele vai purificar esta igreja. Porque ela é sem mancha e sem mácula. Não tem um defeito. Aos olhos do noivo, a noiva é perfeita. E esse processo, ele prepara a igreja para si mesmo, lavando-a com a água purificadora da palavra. Então, o processo da noiva se preparar para o casamento, que é esse nosso processo aqui, é Jesus dando um banho na gente. E como é que ele está dando esse banho? Lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 20 a 22. Então toda vez que você ouve a Bíblia, ela te lava. E te aperfeiçoa. Então você toma um banho, toma um banho, toma um banho, vai ficando limpinho. A água da palavra vai te limpando. Então quando nós estamos falando Bíblia aqui, ela vai limpando a sua consciência. Esse é o processo da perfeição. Então vai passando o tempo e aquilo que você achava bom já não é mais bom. Aquilo que você não abria mão, você abre mão com prazer. Nós vimos no domingo passado aqui no batismo os testemunhos. O Adriano deu testemunho da família dele, né? Então ele deu testemunho, a mulher deu testemunho e a filha dançou aqui na primeira dança, que era ela que estava no meio aqui. Ganhando cor do arco-íris. O que que essa família experimentou? Lavagem da água pela palavra. Então aquilo que ele achava bom, agora não acha mais, não. Eu vim com ele hoje aí, que a gente chamou ele para pegar lá no aeroporto. Ele veio falando, você estava lá, a casa de um tio, os caras lá, meio tonto, meio torto, meio difícil. O resto da família ou da situação dele não mudou. Mudou ele. Mudou a mulher. Mudaram as filhas. E a cada dia ele muda mais. Então ele já está melhor do que antes e está pior do que será. Porque ele está se aperfeiçoando. Em nome de Jesus, amém? Você também. Talvez você não tenha tanta coisa ruim para se livrar. Mas isso é que nem lavar mesmo. Quando começa aquela mancha enorme, aí você vai esfregando, ela some. Mas fica lá uns... Para tirar o finalzinho é o mais difícil. Aí haja sabão. Deus está fazendo isso com vocês. Agora, é preciso curar o corpo para poder curar a alma. É preciso resolver o problema do hoje para aprender a não errar eternamente. Deus tem esse propósito eterno na sua vida, mas a sua vida é 24 horas. Eu já preguei aqui sobre Jacó e a escada de Jacó. Não vou falar todo o contexto, vou falar só isso. Quando Deus apareceu para Jacó ali no caminho, ele falou, eu sou o Deus do teu pai e do teu avô. Eu vou ser o seu Deus. A tua semente, a tua descendência, vai abençoar todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu sou o Deus, tudo que eu prometi para Abraão, está valendo para você. Estou contigo. E o que o Jacó respondeu foi assim, legal essa história da eternidade, mas eu estou preocupado é com amanhã. Então, se o senhor cuidar da minha vida aqui, nesta viagem que eu estou fazendo, se eu encontrar lá o meu tio, se der certo lá, se eu voltar, então eu prometo que eu dou o dízimo. Eu vou ser crente. Essa é a humanidade do homem diante da eternidade de Deus. Anjo sobe e desce da escada, mas eu estou preocupado é o seguinte, e o dia de amanhã? Isso é a sua realidade mesmo. Então, eu quero dar um choque de eternidade, mas também quero falar sobre os 7 passos para você se dar bem aqui. Bom, que horas são? 10 para as 8. Eu pensei aqui em falar sobre os primeiros para continuar. Isso que eu já falei, né? A liberdade vem depois da libertação, mas não por decurso de prazo. Isso eu já falei. Depois de ser liberto do demoniado, você tem que se tornar livre. Mas isso não é só o tempo. Você tem que gastar com a Bíblia ali. Você tem que fazer a coisa acontecer na prática. 7 passos. Ou esse aqui também não é aqui. 7 passos. Primeiro passo. Autoajuda. Autoajuda. Poxa, mas pastor, o senhor acredita em autoajuda? Eu acredito. Acredito que vende bastante livro, inclusive. Não é? Como conquistar as pessoas? Inteligência emocional. Inteligência romântica. Os livros que mais se vendem nas livrarias são livros de autoajuda, para as pessoas entenderem como é que elas ficam, como é que elas vão dar certo. Eu achei muito interessante aqui, ó. Mais esperto que o diabo. Ó, que o diabo é esperto, hein? Eu fiquei curioso para ler esse livro, como é que eu fico mais esperto que o diabo, né? Um outro. Os segredos da mente milionária. Um deles eu sei. Escrever livros. E ter alguém que compre. Vai ficar milionário em cima de você. Autoajuda tem esse lado aí todo. E agora tem muito cristão que entrou nesse negócio. Quando você vai nas livrarias, tem um monte de autor evangélico que está na linha da autoajuda. O que a autoajuda fala? Você pode, você consegue, você merece. Vai na livraria Saraiva lá, você vai encontrar um monte de gente falando, você vai, você é o melhor. Agora, o que eu queria tirar de tudo que posso dizer de autoajuda para ser o primeiro passo para você andar na direção certa? Por que esses livros vendem tanto? Porque eles têm um objetivo que é alcançado. E a Bíblia também fala sobre isso. Se você pegar assim, a maioria desses livros, o que eles vão dizer é o seguinte: estabeleça metas. Estabeleça metas. Onde você quer chegar? Para onde você vai? E aí, se você pegar a Bíblia lá em Filipenses 3, voltamos para o nosso celular. Filipenses 3:12 fala assim, falando sobre a salvação, né? Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Paulo está dizendo, eu prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso. Então ele sabia para onde ele estava indo, ele tinha uma meta. E ele prosseguia para alcançar. Ele deixa isso mais claro no versículo 14. Prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação. Então, ele estava indo numa direção. Eu pergunto a você agora, você tem uma meta para onde você está indo? Você estabeleceu um objetivo onde você quer chegar? E não precisa ser o eu quero ir para o céu. Aliás, porque inclusive esse aí não é uma boa meta não. A meta faz com que você caminhe. Ter uma boa meta faz você caminhar bem. Eu tive o desprazer de conhecer o Ike Batista. E quando eu conheci, ele estava no auge, né? E ele tinha uma meta. A meta dele era ser o homem mais rico do mundo. E ele trabalhava dia e noite por isso. Literalmente. Um rapaz lá do Rio de Janeiro que foi meu funcionário no banco. Eu era o chefe dele direto. Se tornou financeiro do Ike Batista, os Golden Boys, que ele chamava. E ele falava como é que era o negócio. De madrugada ele ligava, tive uma ideia, vem quê? O cara saia da casa, ia lá na casa dele, de madrugada. Vamos fazer assim, vamos fazer assim, trabalhar. Não tinha, você me deu os seus 24 horas, eu vou te pagar peso de ouro, mas a sua vida é minha. Que eu pensar o que eu quiser, você vai fazer. Era o jogo. Por quê? Porque ele queria ser o homem mais rico do mundo. E ele batalhou a quase conseguir. Agora, isso é meta que se faça? Ele ia numa reunião lá, mostrava lá os projetos dele, falava assim, sabe qual é esse projeto? É PPMI, né? PPMI, Projeto para Matar Paulista de Inveja. O objetivo dele era fazer o Rio de Janeiro ganhar de São Paulo. Isso é meta. Então, ter uma meta é importante, porque a maioria nem tem. Mas escolha bem a meta que você vai colocar. Estabeleça a meta. Filipenses fala, prossigo para o alvo. Eu vou na direção do que eu estabeleci. Então, no nível 1 da autoajuda, você precisa colocar uma meta. Semana que vem a gente fala mais sobre isso, mas vai pensando aí. Eu queria que você pensasse uma meta até o fim do ano. São alguns meses só. O que que eu vou fazer da minha vida até o fim do ano? Segundo, motivação. Motivação. Motivação é estímulo. Alguém fala, não para, não desanima, não desiste, vai embora, vai dar certo. Você precisa se cercar de pessoas que te levantem. Isso é importante. Tem que ter pessoas ao seu lado que te motivem, não que te derrubem. Não é que te elogiem, que prometam coisas. Você tem que se cercar de pessoas que te levantem. Agora, a motivação, botei umas imagens aqui, ó. Ela pode vir do líder. Rema aí, meu. Mais um pouco. Quero mais 10. Você já viu aquele técnico de judô nas Olimpíadas? Sempre um que está lá berrando enquanto o cara está lá lutando. Parece que ele está sofrendo mais que o cara lá. E eu pensei, esse cara está atrapalhando, hein? Mas depois o medalhista lá falou, quando eu ouço meu técnico berrando, eu arranjo mais força para continuar. Eu estou querendo desistir, mas eu ouço a voz do técnico lá e falo, vai, para, agora, abaixa, levanta. Eu pensei que atrapalhava, mas é anos e anos de treinamento e aquela voz lá berrando é o estímulo para ele não desistir. Você precisa de um líder falando, para não, amigo, para não. Mas fala, não aguento mais, aguento mais. É, mas a reunião é segunda-feira às 8. Ah, mas eu estou cansado, vem aqui às 8 horas. Tem que ter alguém te puxando. Se eu for perguntar aí, você quer? Fala, não, não quero. Ah, então a gente não faz. Não tem estímulo. Às vezes o estímulo é um pouco diferente, né? É da equipe. Tem alguém que está falando, vem aqui que eu te puxo. Deixa que eu resolvo o problema. Você precisa de motivação. Pode ser o seu chefe, o seu líder de ministério, o seu chefe, pessoa física do trabalho. Pode ser o pessoal que está com você dizendo, não, nós estamos juntos, não vamos parar não. Agora, às vezes não é nenhum dos dois, é a circunstância. Então, a circunstância... Às vezes você encontra motivação, outras vezes a motivação encontra você. Será que ele vai pedalar com mais força? Se você dá aquela motivação, aquela vontade de prosseguir para o alvo, aquela necessidade de acelerar o processo, de acabar logo a tarefa. Deus também usa isso, viu? Eu quero dizer então que motivação é estabelecer vínculos. Cerque-se de pessoas que te levantam, que não te elogiam ou prometam, mas que estejam com você. Texto famoso que pouca gente sabe onde está. Está em Isaías 41:6. Fala assim, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse... Eu queria que você pensasse se os seus companheiros de ministério agem assim com você. Primeira coisa, ajuda. Então ele te ajuda. E depois ele diz, esforça-te. Ou seja, faz força, amigo. Vamos, vamos, vamos lá. Você tem que se cercar de pessoas que sejam assim. Os seus companheiros de ministério, de trabalho, de igreja, tem que ser pessoas que te puxem. E não falar, não, não precisa lá, não. Aquele cara lá fala assim, mas depois ele esquece. Finge de morto que vai dar certo. Nós precisamos de gente que esteja te motivando, te estimulando, antes que chegue o urso. Fala, vai, vamos, mais um pouco, não falta. Pequena família, reunião do ministério, ensaio, lê a Bíblia. Você leu já a devocional de jejum de hoje? Estamos na campanha dos 38 dias, você esqueceu? Tem que ter alguém te cobrando. Escolha pessoas que te cobrem, porque isso faz muita diferença. E o último, que acabou 8 horas, vou falar o último aqui, que era o último de hoje, é cobrança. Cobrança. Tem várias maneiras de cobrar, né? Eu achei interessante essa foto. É a técnica do cara falando com ele lá. Olha a carinha dele. Ó. Começa assim, a loirinha bonitinha, falando, olha, você podia remar mais. Tal. Faz assim, faz assado. Ele, claro, claro. Mas termina assim. Ó. Passa o tempo, ela está lá, vai, vai! Você precisa de cobrança. Todos nós precisamos de cobrança. E a coisa que você pode fazer de melhor é você se cobrar. Antes que alguém te cobre, você se cobra. Porque se você não se cobrar, alguém vai te cobrar. E quando você começa uma cobrança sem a devida aliança, ou seja, alguém começa a te cobrar e você não está afim de ser cobrado, É assim, ó. O cara passa no telefone. Você falou que ia fazer, não fez. Você disse que aconteceu, não aconteceu. Você prometeu, não cumpriu. Aí quando a pessoa ouve isso, a gente fala assim: é verdade, querido líder, é verdade. Me perdões, prometo que nunca mais farei. Ou então se é sua mulher, seu marido, né, no caso, que te liga e fala: você gastou todo o dinheiro, como é que você faz um negócio desse? Aí você fala: desculpa, benzinho, realmente eu me perdi, mas eu prometo que eu não gasto mais nunca mais. Geralmente, quando alguém fala assim com você, ouch, você responde também. Então vamos ver quem grita mais alto, vamos ver quem berra mais, vamos ver quem que ganha a briga. E a cobrança vira uma disputa. Então, eu vou terminar com isso aqui. 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Paulo está falando de como é que ele trata ele mesmo. Ele fala assim no versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Nesse texto ele está falando sobre o estímulo à autoajuda, a motivação e a cobrança. E ele termina com a cobrança. Eu subjugo meu corpo, eu reduzo ele à servidão. Eu não admito que essas coisas aconteçam, porque eu não vou ser reprovado. Eu queria que vocês tivessem esse pensamento agora. Vamos subjugar nosso corpo. Vamos cobrarmos de nós mesmos, para não ter um irmão que tenha que nos cobrar. Vamos nos cercar de pessoas que nos motivem, que nos estimulem, que diga: esforça, esforça, vamos junto, eu te ajudo. O momento da ceia é o momento em que essas coisas acontecem. Em que uma parte do corpo abençoa outra parte do corpo. Em que o que tem muito ajuda o que tem pouco. O que está asfixiado é irrigado por aquele que tem abundância. A igreja é o corpo de Cristo. E Deus está fazendo tudo isso para te ensinar que você, na eternidade, vai trabalhar assim. Então não adianta você dizer: não vou com a cara desse irmão, porque um dia você vai ter que ir com a cara dele. Ou então, ele não é irmão, ou então, você não é irmão. Se ele não é irmão, Deus vai cobrar por que você não fez ele um irmão. Se você não é irmão, aí Deus não vai cobrar nada. Mas acho que essa é a pior alternativa. Vamos nos estimular uns aos outros, ao amor, à aliança, à paz. E crescer naquilo que é a ceia. Quero abençoar vocês nessa ceia com essas duas coisas. Motivação. Escolher a pessoa que vai andar junto com você para te motivar. Estabelecer vínculos. Metas. O que que eu quero fazer da minha vida? Aonde eu vou chegar? E punições. O que eu vou fazer se eu não der conta? Eu vou me punir. Estabeleça metas, estabeleça vínculos, estabeleça punições. É um caminho. O caminho da eternidade.